Cidade 2.1.
O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá a todos, il est 14h02 et vous êtes sur Radio Alpha pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Votre trio de choc préféré est de retour. Comment ça va, Ricardo et Antonin?
Salut, ça va?
Très très bel après-midi avec vous.
Très content d'être ici après ces festivités de Noël. Et aujourd'hui, nous accueillons aussi notre experte Laura qui présentera sa rubrique Arte y Andes d'ici 15 minutes. Comment tu vas toi, Laura?
Super, super. C'était content d'être ici.
C'était bien le Portugal?
C'était top.
On est très très jaloux ici de ne pas avoir pu y aller, nous. Et aujourd'hui au programme, culture, sport, musique et littérature, puisque nous serons en interview avec José Rodrigues dos Santos, le grand journaliste et auteur de best-sellers internationaux. Restez avec nous pour en savoir plus, ce sera au moment de l'interview à partir de 14h50. En attendant, je vous laisse avec un hit international que vous adorez tous déjà, c'est Night Call de Kavinsky, Phoenix et la fantastique Angèle. De l'événement de la semaine et oh là là, c'était incroyable cette musique. Ricardo, tu t'es bien ambiancé, non?
Ah mais je me suis fait plaisir, ça m'a rappelé les Jeux Olympiques, la meilleure période de l'année.
Oui, c'est vrai qu'elle passait beaucoup pendant les JO, j'ai même pas fait exprès.
Elle a été performée même au Stade de France.
J'ai fait ça vraiment pour toi, du coup. Non mais du coup, l'événement de la semaine, je pense qu'on a tous le même, parce que, bon, il y avait les sorties de films dont t'as parlé la semaine dernière, Antonin, mais je sais pas vous, mais moi j'ai pas eu le temps d'aller au cinéma, et puis j'avais déjà vu Bones, mais du coup c'était Noël, l'événement de la semaine, je pense que là-dessus, y a pas photo, et du coup je me demandais, vous, votre Noël, comment ça s'est passé, et surtout la vraie question que tout le monde se pose, je pense, à la française ou à la portugaise?
Ah, de mon côté, c'était le Noël à la française. J'étais de retour dans le sud de la France, dans ma famille nimoise. Et donc, c'était le bon Noël à la française avec des plats très français, notamment des fruits de mer, du foie gras, ce genre de choses. Bon, en tant que végétarien, ça me plaît pas énormément, mais écoute, on vit avec. Mais en tout cas, c'était un bon moment. D'ailleurs, vous fêtez le 24 au soir ou le 25 au matin, vous?
En fait, moi, je fête le 24 au soir.
Je fête les deux.
Ouais, et le 25 au midi. Mais vous ouvrez les cadeaux quand?
Le 24 au soir.
Voilà,
à minuit le 24.
Exact. Ok. Et du coup, Laura regarde à la française ou à la portugaise?
Alors, certains aspects à la française, d'autres à la portugaise. Donc, à la française, parce qu'il y a du foie gras, huîtres, etc., etc. Et à la portugaise, parce que les dîners durent jusqu'à tard. le 25, ça dure jusqu'à 20h quand même.
Du coup, personne n'a eu le traditionnel bacalhau?
Nous, c'était cablit.
Pour vous.
Cablit ou rôti?
On
ne
mange pas de viande à Noël, Ricardo?
Si, le 25.
Le 25.
Ah bah écoute, nous, on mange ce qu'on aime, voilà.
Aïe.
Non, c'est vrai que traditionnellement, Laura a raison. Et vous savez comment je l'ai appris? Parce que moi, je ne le savais pas non plus. Je l'ai appris en écoutant un podcast que je vous recommande, du coup, qui s'appelle Lusobribe, disponible sur toutes les plateformes, qui est fait par une Française qui est partie vivre vers Porto, il me semble aussi, et qui est tombée amoureuse
très
du
bon
Portugal.
Choix.
Et donc, le dernier épisode, c'est Noël à la portugaise, tradition, superstition et gourmandise. C'est des épisodes vraiment de court, donc 20 minutes à peu près, maximum même en fait. Donc c'est hyper sympa à écouter, donc je vous le recommande. Et en vrai, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc merci, merci Gabriel. Et du coup, toi, c'était à la portugaise plutôt, Laura?
Moi, je dirais que chez moi, on prend le meilleur des deux.
Ouais.
À chaque fois, ouais. Un peu français, un peu portugais. Surtout, ouais.
Mais quand même pauvre.
Ouais, quand même plus portugais que français. Mais ouais. Après, le foie gras, les fruits de mer, comme a dit Antonin, on prend de
la
tout,
base.
Ouais.
La base. Ouais, moi, c'est pareil. C'était plutôt à la française, avec des coquilles Saint-Jacques, des crevettes, du saumon fumé et du foie gras, évidemment.
Et sur la banane aussi.
C'est surtout les desserts à la portugaise qu'on a tous aimé, parce qu'on avait des rabanades, tout ça, donc même la bûche aussi.
Moi j'ai que la bûche du coup, j'ai pas les desserts à la portugaise.
Chez nous on avait
4
bûches, 4 bûches, imaginez, 2 pour le 24, 2 pour le 25.
Et les 4 au chocolat, chérie.
Ah non, même pas, il n'y en avait qu'une seule, j'étais dégoûté parce qu'on n'a même pas pu la manger. Mais on l'a ramené à la maison.
Ah bon, on est rassuré pour ça.
Pas de gaspillage ici,
bien sûr. Je remercie ma tante de nous avoir accueillis aussi, forcément.
Merci à elle, franchement, et si jamais il en reste, on peut venir aussi.
La vraie question, c'était, est-ce que vous avez pu marcher après Noël, après tous les repas?
Oui, moi c'est...
Oui.
Ouais. On fait toujours de la place, t'inquiète.
Oui, oui, vraiment, les premiers pas en sortant de la table étaient très difficiles.
Heureusement, c'était pas moi qui conduisais.
Ah oui.
Merci à mon père de nous avoir ramené en vie.
Moi, j'ai juste conduit le 25, du coup, donc j'ai pas bu une seule goutte d'alcool, forcément. Parce
qu'on,
celui qui conduit ne boit pas.
Exactement. Indeed. J'espère d'ailleurs que le retour au Portugal, pour ceux qui l'ont fait, s'est passé en toute sérénité. Toi, ça allait, Laura, du coup?
Ah oui, moi, je suis rentrée en avion.
Ah bon, donc, très bien, très bon choix aussi.
C'est plus rapide quand même.
Ouais, c'est clair. Et alors, les cadeaux, vous avez été gâtés? Du chocolat.
Chocolat, forcément. Et puis, l'enveloppe, je dirais pas plus. Et puis, une paire de baskets. Voilà.
Ah,
très bon Noël pour moi.
Il faut voir le sapin de Ricardo quand même.
Ah,
il y avait une dizaine de boîtes de chocolat en bas du sapin.
Il y avait les petits, forcément, les plus grands. On va faire des cadeaux à tout le monde.
Petits, mais
il a mangé tout le chocolat.
Il en a pris un peu quand même.
Évidemment.
C'est la taxe.
Évidemment.
Non, c'est cool. Je pense que tout le monde a passé des bons Noëls. On pense quand même aussi à ceux qui étaient seuls ce Noël. Antonin, c'était ton cas l'année dernière, je pense.
Ouais, d'ailleurs, c'était une expérience assez... Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un Noël seul, loin de votre famille.
Là, c'était très loin pour le coup, toi.
En l'occurrence, 10 000 km, 15 000 km, je crois. C'est très bizarre. Parce qu'en plus, le jour de Noël, j'étais même sans mes amis. Donc, j'étais vraiment en solo dans la campagne japonaise, à côté du Mont Fuji.
Est-ce que tu as mangé un KFC?
Non.
Parce que j'ai appris, alors voilà, je vous l'apprends, qu'à Noël, au Japon, ils mangent des KFC entre amis.
Mais alors, c'est pas que entre amis. En fait, l'origine de...
Mais un énorme bucket, quoi.
Vraiment.
Il faut le commander 6 mois à l'avance.
Et qu'est-ce qu'il faisait avant que KFC soit créé?
En fait, la tradition, c'est plutôt avec le poulet frit, le karaage, qui en fait est un plat qu'on mange souvent en famille, mais c'est notamment au Noël, en fait, un jour de date. C'est pas tant un truc seulement entre amis, c'est beaucoup une journée très romantique où le 24, les gens sortent ensemble et tout ça, ils passent au centre commercial, ils mangent du karaage, ils vont dans différents magasins, faire des boutiques, voilà. C'est pas la même ambiance pour moi ce jour-ci au Japon, mais ça a été quand même un magnifique jour. Et en fait, j'ai remarqué que être seul à Noël, ça m'a fait plus penser aux autres et j'ai pu prendre le temps de beaucoup écrire pour ma famille et tout ça. J'ai envoyé des lettres depuis le Japon et ça, je crois que si j'avais été avec beaucoup de monde, je l'aurais pas fait. Voilà.
C'est vrai. Non, mais c'est important à Noël de penser à tous ceux qui sont seuls, ceux qui ont perdu des proches aussi, ceux qui sont dans des situations difficiles. Donc, on pense fort à tout le monde. Et j'espère en tout cas que ça s'est très bien passé. Pour moi, ça s'est très bien passé. Petite question quand même, avant de finir. Messe de minuit ou pas?
Non.
Alors là, dans ma famille, c'est vraiment la menace qui plane à chaque fois. Je dis menace parce que mes parents, ils nous narguent à chaque fois avec ça, mais on sait très bien que c'est très très rare qu'on le fasse. Non, eux, ils sont allés par contre à 10h.
Ah, ah bon, oui, c'est pas quand même. Ah non, moi j'ai fait mon premier Noël au Portugal l'année dernière.
Ouais.
Et on a fait la messe à minuit. C'est la première fois de ma vie. Et ma sœur et moi, on y est même allés en pyjama.
Ah ouais? Est-ce qu'il y a une énorme crèche en plus? Est-ce que à minuit tu mets où le petit Jésus?
Pas dans mes souvenirs. En fait, nous, ce qu'on fait, enfin, je pense que beaucoup de gens le font, c'est à Fogueira de Natal devant l'église. Oui. En fait, il y a un énorme feu, quoi. Mais j'ai pas vu de crèche, mais peut-être que je l'ai juste pas remarqué.
C'est vrai qu'il y a énormément de traditions pour le Noël portugais. C'est hyper intéressant. Encore une fois, je vous recommande le podcast Lusobribe. Et puis, n'hésitez pas à nous partager vos traditions de Noël. Racontez-nous à la française, à la portugaise. Est-ce que vous avez mangé du foie gras ou du bacalhau? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. En tout cas, encore une fois, joyeux Noël à tout le monde, de très belles fêtes. Et faites attention pour le nouvel an. Hein. Comme a dit Ricardo, il faut choisir boire ou conduire, mais pas les deux. Voilà. Et restez dormir chez vos amis, sinon, vous prenez un taxi comme tout le monde. Et d'ici 5 minutes, Laura, on va changer un peu de Noël. Tu vas nous présenter un nouvel artiste dans Arte Yondes, mais on retourne donc au Portugal. Mais avant ça, je vous propose d'écouter un rappeur de 22 ans. Que vous connaissez bien, et oui, encore un 2002, décidément, ça ne s'arrête plus depuis les JO, on les voit partout. Et sur cette musique, il a un featuring avec Frankie and the Guitar, il rend hommage au groupe de rock ou Zezaytones. Donc tout de suite sur Radio Alpha, c'est Quem És Tu de Vanzi avec Frankie and the Guitar.
Salto alto, mala da Chanel, gasta guita brava na boutique. High end, low profile, why she always looking super sleek. Posturada e com atitude, mas está preocupada que amanhã não fique. Fala lá, Tom, fala lá, love, quem és, quem és? Quem és tu, miúda? Nem te reconheço no meio do escuro. Quem és tu, miúda? Miúda, quem és? Fala-me amor de verdade, quando a noite bate, bro, quem és tu? Vejo as tuas cores do meu lado, mas o meu olhar deixa-te o tom. Deixa-te o tom turvo, o nosso amor é gradiente. Laranja tão caliente, they just don't know where we are. Chego louco for a Prada, apaixonada pela miúmio. Ela volta para o meu quarto e ninguém tira roupa fufu. Se quiseres bazar, tom, baza agora, baza agora. I can't keep on with these mixed emotions, feel like I don't know. Salto alto, mala da Chanel, gasta guita brava na boutique. High end, profile, why she always looking super sleek. Posturada e com atitude, mas está preocupada que amanhã não fique. Fala lá, lo, fala lá, lo, quem, quem? Quem és tu, miúda?
Miúda,
quem és? Quem és, quem
é? Miúda. Miúda, quem é?
Quem és, quanto queres, queres, you giving me some else. It's my pleasure, baby girl, I'll do whatever. Eu sou teu adepto, se quiseres levo-te para Nepto. And I ain't resentful, go and show me what that back do. Etiqueta quando entra no spot, etiqueta quando rogo, Marcello. Tente evitar, mas afeto-lhe o foco, acho que a distância acaba com ela. Yes, she too bad, wow, wow. Salto alto, mala da Chanel, gasta guita brava na boutique. High end, low profile, why she always looking super sleek. Posturada e com atitude, mas está preocupada que amanhã não fique. Fala lá, fala lá, quem és, quem é? Quem és tu, miúda? Miúda, quem és tu? Miúda.
Está a ouvir o Tempo Estado 2.1 na rádio que nos liga e estamos consigo até às 4, como sempre. Chegou a tempo para Arte em Ondas com a Laura. Então, Laura, quem apresentas hoje?
Hoje vou falar de uma pessoa um pouco diferente dos artistas que já apresentei na rubrica Arte em Ondas. Estas últimas semanas estive de férias em Portugal para ajudar os meus pais a apanhar azeitona, então não vi muita arte urbana, mas tive a oportunidade de visitar o Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, um museu no centro da cidade. É um museu do qual eu gosto muito e que tem como missão promover o conhecimento da arte contemporânea com dezenas de obras doadas por artistas nacionais e estrangeiros. Tive a oportunidade de ver a exposição Obras Escondidas, Obras Escolhidas, uma retrospectiva dos 50 anos de carreira de Graça Moraes, a mentora deste museu. A artista doou mais de 120 quadros ao centro e tem 7 salas dedicadas à sua obra. Mas então, quem é Graça Moraes? Já ouviram falar?
Eu acho que já ouvi o nome, mas de lá a dizer quem é, não te sei dizer.
Eu não conheço.
Mas eu acho que tu vais dizer, muito bem.
Exatamente. É uma pintora que nasceu em 1948, na aldeia de Vieiro, Trás-os-Montes. Começou a pintar aos 13 anos, com os recursos que tinha, e acabou por estudar pintura nas Belas Artes do Porto. Podemos encontrar vários temas no seu trabalho, como a natureza, as mulheres e as tradições do campo. Nas suas obras vemos rostos marcados pela dor, pelo trabalho, mas também animais, paisagens que retratam a ligação entre os homens e a natureza. Obviamente, as suas obras são inspiradas em Trás-os-Montes, mas são universais. Acho que qualquer um pode ter recordações e identificar-se ao seu trabalho. É uma homenagem às mulheres, sobretudo às mulheres que trabalham no campo. Essas tradições que são rituais para a Graça Moraes são pintadas com tons intensos e contraste entre luz e sombras, porque são experiências duras e belas ao mesmo tempo. É mesmo uma arte intensa e íntima. Vemos sangue, sofrimento, vulnerabilidade. Portanto, não é a arte que costumamos ver, mas vale a pena descobrir a sua energia e a sua visão. Ao ouvir esta descrição, imaginamos imagens que não buscam ser perfeitas ou belas no sentido clássico, mas que tentam tocar, questionar, cativar. É isso que dá força à sua arte. Ela convida-nos a ver, para além da forma, as emoções e as histórias que contém. Também pinta símbolos que remetem a lembranças pessoais. E o seu trabalho não se limita à pintura. A vida e a obra de Graça Moraes foram representadas em vários documentários, As Escolhidas, de Margarida Gil, Na Cabeça de uma Mulher está a História de uma Aldeia, de Joana Moraes, e Graça Moraes e os Escritores, de Luís Alves de Matos. Também narrou e participou no filme Terra Quente, Fim do Milénio, realizado por Joana Moraes em 2000. Acho que é a sua filha, não sei.
Eu ia fazer a pergunta.
Sim, acho que é a sua filha.
É incrível, porque isso mostra que a arte foi de geração em geração, transmitiu-se mesmo se foi de uma forma diferente.
Sim,
é muito giro.
A educação mesmo que ela, sim, que ela transmitiu. Em 2011, Joana Providência coreografou também Terra Quente, Terra Fria, inspirado na obra de Graça Moraes. Em 2015, o Teatro da Garagem estreou a peça Graça, Suite Théâtrale, em 3 movimentos, baseada em textos de Graça Moraes e António Tabucci, encenada por Carlos G. Pessoa. Assim, as obras de Graça Moraes têm sido usadas em diversas produções teatrais e musicais, mas a pintora também tem uma ligação muito importante com a literatura. Ilustrou e colaborou com diversos poetas e escritores como José Saramago, Agostina Bessa Luís, Miguel Torga, Nuno Judice, entre outros. Inspirou-se na literatura, mas os escritores também se inspiraram nas suas obras. Graça Moraes, portanto, não é apenas uma pintora, mas uma verdadeira força cultural portuguesa que, ao longo dos anos, tem criado pontes entre a pintura, o teatro, a literatura e o cinema. A sua obra não só reflete a dor e a beleza das tradições rurais, mas também oferece uma janela única para as emoções mais profundas da vida humana. Ao visitar o Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, fiquei novamente impressionada com a maneira como ela soube transformar a sua terra natal e as suas memórias pessoais em algo universal. A arte dela continua a ser uma poderosa mensagem sobre a condição humana, as mulheres, sobre a luta, mas também sobre a força que nasce da resistência. E com isso termina a minha pequena homenagem a esta grande artista. Espero que a sua arte possa inspirar-vos, e assim como ela me inspirou durante a minha visita ao museu.
Incrível. E eu quero ir ver o museu. É. Quando é que me levas?
Quando quiserem, o convite está lançado em Bragança. É mesmo no centro de Bragança e há muitos museus, há muitas coisas que eu nunca tinha visto antes, porque estou sempre na aldeia, mas é preciso sair das aldeias também.
Pois. Vocês costumam ir nos museus em Portugal?
Alguns sim. Alguns.
No Porto, muito, sim.
Em Fátima? Muitos.
Em Fátima há museus? Não sabia.
Há o museu da aparição.
Ah, claro.
Dos três pastorinhos.
Uau, incrível. Eu, na Covilhã, eu vi sobretudo museus de arte sagrada. Eu sei que há muitos. De resto, posso, sinceramente, eu vou mais em museus em Paris.
Bem, em Paris também é grátis para os menos 26, claro que é mais acessível. Verdade. Mas no Porto há muitos museus interessantes, o Palácio dos Bispos, a sede do Porto, bom, é uma igreja, mas também que faz museu. Há muitos, o Museu do Porto, do Porto, claro.
Isso e também é um museu.
Posso-vos recomendar também um museu em Viana do Castelo, o Museu do Traje, se alguém gosta de rancho ou da cultura de minhota. Vai lá, é um super museu.
É verdade. E sinceramente, eu sei que há um museu também na UBI, na Universidade da Beira Interior, na Covilhã. É verdade que há muitos em Portugal e obrigado por teres destacado um, porque nós esquecemos, já que moramos na região parisiense, temos o hábito de ir em museus em França e acho que também temos muitas artes incríveis a ver em Portugal. Por isso, muito obrigada, Laura, por ter apresentado a Graça Moraes e o Museu de Bragança. E continuamos logo depois, saímos um pouco da arte, vamos na arte desportiva, vamos dizer, logo depois com o Ricardo em golo. Mas primeiro, deixo ouvir a fadista Sara Correia, que canta com a drag queen brasileira Gloria Groove na música Shellas.
Sara, tem cuidado com o que dizes. Lava a cara, tu não mostres de onde vens. Põe vestidos e esconde as tuas raízes. Finge lá que és senhora, tu finges bem.
Dizem glória, tu usas as unhas mais curtas. Fala bom português e larga o calão. Não fale da pobreza, da noite escura. Ganha quem tem poder e não
no meu bairro vejo prédios de todas as cores que gritam ao mundo pobre há de sempre ser pobre. No meu bairro vejo gente sem dos seus horrores e que quem vem da rua é sempre nobre. Eu venho do bairro da janela conta estrelas. Eu venho do bairro da janela conta estrelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas. Não sou de mais lado nenhum, Chelas.
Dizem glória, maquiagem tá carregada. Dizem glória, finge lá ser o que não és. Mas disso eu já sei tudo, estou cansada. Levo samba na voz e salto nos pés.
Dizem Sara, tu sorris ser mais comedida. Cumprimenta os senhores, faz-me o favor. Mas o fado que eu canto, canta a minha vida. É a voz de quem nasce filho da dor.
Mas no meu bairro eu vejo prédios de todas as cores e gritam ao mundo pobre de sempre ser pobre. No meu bairro vejo gente sem dos seus horrores e que quem vem da rua é sempre nobre.
Eu venho do bairro da janela conta estrelas. Eu venho do bairro da janela conta estrelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas. Não sou de mais lado nenhum, eu sou de Chelas.
êtes toujours sur Radio Alpha. D'ici 15 minutes, ce sera le moment de l'interview avec José Rodríguez dos Santos. Et tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Gordo avec Ricardo. Alors, pas beaucoup d'infos sportives cette semaine.
Pas du tout, on est en semaine de Noël et donc du coup, il n'y a pas beaucoup de sport. Mais il y a une seule nouvelle que je peux vous partager. C'est du football. Rui Borges est le nouvel entraîneur du Sporting. L'ancien coach du Vitória Guimarães remplace João Pereira après ses mauvais résultats depuis le départ de Ruben Amorim. Comme quoi, la crise est profonde au Sporting. Et lors de sa présentation, le Portugais était plus qu'heureux.
Estou muito, muito feliz mesmo, muito orgulhoso, muito honrado. Eu não, todos nós, a minha equipa técnica que me acompanha já desde sempre. Sinceramente, não tenho muitas palavras para descrever aquilo que tenho sentido, principalmente nos últimos dias.
E, du coup, quand même, un petit portrait.
Oui, un petit portrait, c'est la fin d'année. Et pour bien conclure l'année, quoi de mieux qu'un sport que tout le monde rêve de pratiquer une fois dans sa vie, le marathon. Ça vous intéresse, vous, d'en faire un ?
Alors non.
Vraiment pas.
Non ?
Un jour peut-être, mais écoute, déjà, on va courir pour ne pas arriver en retard à la radio, c'est
vrai. En plus, ma famille me chauffe pour faire, on verra pour moi, en tout cas.
On sera là pour te soutenir, en tout cas.
Bah, si je vous en parle, c'est que des Portugais ont brillé dans cette discipline. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de vous présenter le maître dans cette discipline, Carlos Lopes. Son nom ne vous dit probablement pas grand-chose, mais il a révolutionné le marathon, surtout pendant les Jeux Olympiques. Le Portugais est né en 1947 à Wildmoinch, près de Viseu, en pleine dictature salazarista. Durant son enfance, le jeune homme rêve de devenir footballeur, mais son père refuse catégoriquement. Devant ce refus, Carlos choisit un autre sport, l'athlétisme. Il s'inscrit dans le club local et travaille en même temps en tant que tailleur de pierre. À 20 ans, le jeune coureur est personnellement invité à rejoindre l'équipe d'athlétisme du Sporting Portugal, où il est licencié jusqu'à la fin de sa carrière, en 1985. Pendant plusieurs années, il participe à de nombreuses courses et à de nombreuses compétitions sans jamais se hisser parmi les meilleurs. Mais étonnamment, son déclic a lieu en 1976, 2 ans après la révolution du 25 d'avril. Carlos Lopes va briller dans les championnats du monde de cross-country en remportant sa première course à Chepstown, au Pays de Galles. C'est simple, dans cette discipline, le Portugais a remporté 3 médailles d'or et 2 médailles d'argent en 9 ans de pratique. Un palmarès unique pour un Portugais dans le monde de la course. La même année, il remporte la médaille d'argent lors de l'épreuve des 10 000 mètres lors des Jeux Olympiques de Montréal. Malheureusement pour lui, les blessures vont s'accumuler et Lopes doit ralentir les courses. Le marathonneur revient aux Jeux Olympiques en 1984 et cette fois il participe au marathon, bien qu'il n'en ait couru que 3 jusque-là et n'en a terminé qu'un seul. À peine 15 jours avant le marathon olympique, le Portugais est heurté par une voiture pendant une course d'entraînement. Il passe par-dessus le capot et son coude traverse le pare-brise. Heureusement, ses blessures ne sont pas graves. Le jour J, Carlos Lopes est même plutôt détendu.
O meu dia foi um dia normalíssimo. Acordei tranquilo, tomei o pequeno almoço. Para ver a estátua, fui almoçar, era meio-dia e meia hora. Saí tranquilo, fui ao McDonald's logo ali muito próximo do estádio, comer qualquer coisa, estava com uma fome desde o meio-dia e meia hora até às 11 da noite, não, sem comer coisa nenhuma. Quando lá cheguei, parou tudo, tirar fotografias, aquilo foi uma loucura.
Donc foi uma loucura de comer McDonald's antes de...
Mais l'histoire est folle.
Ah ben attends, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, parce que Carlos Lopes va remporter la médaille d'or du marathon olympique de Los Angeles en un temps record de 2h07 minutes et 12 secondes.
Wow. La moyenne, juste après son McDo, là.
Oui. La moyenne, elle est à 3h15, la moyenne, elle est à 3h15, 3h30 de marathon.
Wow. Après, c'est avoir cette prise de voiture, surtout.
Ah oui,
en plus.
Ah oui.
Wow.
Donc il est venu comme il était.
Donc conseil à ma famille, bah, mangez du McDo avant de faire le marathon, ça améliorera vos performances. Carlos Lopes a mis le Portugal sur la carte olympique et peut désormais se retirer de la compétition. Les Simpsons lui ont même rendu un hommage dans l'épisode Bart et son boys band. Un journaliste rappelle à la télévision qu'en 1984, le Portugais est devenu le plus vieux vainqueur du marathon olympique. Et cette déclaration incite Homer à s'inscrire au marathon car l'athlète avait presque son âge. Le pavillon Carlos Lopes, situé dans le parc Édouard VII de Lisbonne, porte son nom depuis 1984.
Waouh, merci Ricardo pour cette histoire incroyable. Franchement, beau cadeau de Noël de nous présenter ça. Et tout de suite, je vous propose de découvrir Danger de la fabuleuse Wellas Blue. Restez avec nous d'ici 5 minutes, ce sera l'interview avec José Rodríguez dos Santos.
Je suis seule. Mais toi, tu viens me rechercher, ce qui me retient pas assez. Je veux partir d'ici. Et je risque de me lancer dans le fossé. Si tu me dis, tu me promets que je compterai pour mille. Je peux tout gâcher lentement, l'intérêt qui te prend pour une âme si perdue. Mes yeux, danger, tu t'éprends. Briser ce qui m'entend, c'est pas qu'une aventure. Je peux tout gâcher lentement. Aventure. j'aime y croire, voir. Je sais que c'est moi le problème. Il reste trop près des ténèbres. On pourrait se revoir peut-être. Pourquoi regarde-moi tourbé d'en haut. Je vais décevoir tes mots. Je fais que décevoir les autres. À trop m'enfuir. Je suis plus célèbre. À trop m'enfuir. Je suis plus célèbre. Croire qu'à force mon cœur est de. Plus célèbre, croire qu'à force mon cœur est de. Je vais de gâcher lentement l'intérêt qui te prend pour une âme si perdue. Mes yeux, danger, tu t'es point, briser ce qui m'entend. C'est pas qu'une aventure. Je peux tout gâcher lentement l'intérêt qui te prend pour une âme si perdue. Mes yeux, danger, tu t'es point, briser ce qui m'entend. C'est pas qu'une aventure. C'est une aventure quand je dis que je me sens sûre. S'il s'agit de sentiments, depuis rien ne passe plus. Peut-être seule à l'usure, je saurai si je me mens. C'est pas une aventure quand je dis que je me sens sûre. S'il s'agit de sentiments, depuis rien ne passe plus. Peut-être seule à l'usure, je saurai si je me mens. Je peux tout gâcher lentement.
Temos estado 2.1 na rádio que nos liga. Chegou a tempo para a entrevista com José Rodrigues dos Santos.
Boa tarde, José Rodrigues dos Santos. Espero que esteja tudo bem contigo, primeiro. Obrigada por nos receber. Estás em Paris hoje para a promoção da tradução da Filha do Capitão em francês, sob o título Oublié, 20 anos após a publicação do original em português. Para começar, por que ter esperado tanto tempo antes da tradução, sabendo que quase todos os teus livros já foram traduzidos para francês?
Este livro foi publicado, de facto, há 20 anos e, portanto, o editor francês agora é que se interessou por ele. Mas é uma história curiosa, sobretudo para os portugueses em França, porque é um romance passado durante a Primeira Guerra Mundial e na Flandre, com um corpo expedicionário português, que foi enviado de Portugal para aqui em 1917, ocupou as trincheiras, frente a Lille, na zona de Armentières, e pronto, esteve lá a combater. E neste livro eu procuro contar a verdadeira história do que se passou na Primeira Guerra Mundial, com o corpo expedicionário português, foi integrado dentro do corpo expedicionário britânico. Portanto, eles não lutavam lá dos franceses, lutavam lá dos ingleses. No entanto, naturalmente, que depois se desenvolveu uma dinâmica, e é curioso porque um romance é. A Primeira Guerra Mundial, todas as famílias estrangeiras foram tocadas por ele. Havia regimentos de Faro, de Beja, de Lisboa, de Coimbra, do Porto, de Castelo Branco, e também do Trás-os-Montes, Vila Real, Bragança e do Minho. Portanto, toda a gente tem alguém na família que esteve na Primeira Guerra Mundial. No entanto, por estranho que pareça, enquanto aqui em França nós vemos muitos livros dos franceses a falarem sobre a Primeira Guerra Mundial, muitos romances, não é? No caso de Portugal, este foi publicado em 2004 e foi o primeiro romance publicado em Portugal sobre a Primeira Guerra Mundial do ponto de vista dos portugueses. É um bocado estranho. E conta uma história que é uma história que era muito comum, que era dos portugueses que estavam lá em França, os soldados, e depois de repente começam a ter relações com as francesas e com as refugiadas belgas e tudo isso, e tudo o que aconteceu, não é? Porque a tropa portuguesa fruto da boa desorganização portuguesa, não é? Ficou abandonado. Daí o título em francês, oublié, não é? Esquecidos. Portanto, eles foram esquecidos, foram quase como Lisboa. Mandou duas divisões e depois lavou as mãos e deixou-os abandonados. Então, o livro conta essa história, que acho que é uma história que é interessante para todos os portugueses que vivem em França, são reconhecerem muitas coisas que eles estão, e para os outros descendentes, que vão também conhecer, enfim, coisas do passado e da relação de Portugal com a França. E é curioso que eu uma vez fiz uma viagem literária à zona de Armentières e de Lille, e estava lá um senhor português, que tinha o nome do meu personagem, que era Afonso, e que vivia na zona dos combates. E que eu acho que eu tenho ideia que ele era filho de uma francesa e de um português. Portanto, aquilo que tinha ali, a história do livro é toda a minha história pessoal. Não é? E eu acho que muitos portugueses que vivem em França vão rever-se neste livro, que é um romance, é uma história de amor, mas é uma história de guerra também. E é um romance que nos coloca questões filosóficas sobre o nosso destino, porque é que as coisas nos acontecem, até que ponto é que nós somos senhores do nosso destino ou somos filhos do destino. Tudo isso são temas que percorrem este romance e que espero que agrade aos franceses e já agora também aos portugueses vivem em França.
Eu acho que vai agradar mesmo, e é verdade que são temáticas muito importantes. E então foi o teu primeiro livro publicado, há 25 anos depois, hoje, publicaste mais de 30 obras literárias com temas desde a religião, a ciência até a política. De onde vem a tua inspiração e, sobretudo, quais são as temáticas das quais gostas mais?
Eu acho que eu me interesso por tudo que seja conhecimento. Os meus romances tocam, de facto, todos os domínios do conhecimento. E eu procuro, através dos meus romances, contar histórias verdadeiras. Coisas verdadeiras sobre o nosso mundo, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o ser humano, sobre o universo, para compreender o mundo em que vivemos. E, portanto, eu toco das várias maneiras, não é? Através da religião. Tenho um romance que eu estou traduzindo para fazer, O Último Segredo de Cristo, não é? Em português é O Último Segredo. O Último Segredo de Cristo, que é sobre uma desmontagem de figura de Jesus, quem era Jesus, para além daquela personagem que a Igreja nos apresenta. Tenho um romance que é a Ferida Divina, que é sobre o Islão Radical. A gente diz que o Islão também é muito pacífico, mas na verdade há uma parte que é muito violenta que ninguém gosta de falar. E o romance vai falar sobre essa parte que está mais escondido. As ideologias, a política, a economia, a filosofia, a história, a ciência, seja a física, a biologia, a química, a etnografia. Todos os ramos do conhecimento me interessam, não é? Cada um dos meus romances é uma aventura de descoberta. Através de uma história de amor, ou de uma história de espionagem, ou de uma história de detetives, ou uma aventura, ou o que é que seja, vamos descobrindo coisas verdadeiras sobre o nosso mundo. É isso que eu procuro fazer nestes romances, muitas vezes com um personagem português, que é o Tomás de Noronha, cada vez mais franceses conhecem, não é? Que é uma espécie de Tintin ou de Indiana Jones português. E o Tomás, com as suas aventuras, vai-nos também permitir descobrir coisas sobre o nosso mundo.
A mim faz-me pensar nos livros que eu tinha estudado quando era jovem na escola portuguesa, que é uma aventura entre dois mundos. É um pouco isso, a série de Tomás de Noronha.
Sim, só que uma aventura é mais para crianças, não é? E o Tomás de Noronha não é, é para adultos. Mas eu tenho leitores desde os 11 anos até aos 80 e tais, 90 e tais. Tenho pessoas com doutoramentos, tenho pessoas que só com escola primária. Homens, mulheres, então a gente vê os meus romances, são romances muito transversais. Eu procuro escrever de uma forma que é um pouco jornalística, que é, eu procuro escrever de uma forma que seja muito clara. Isto é, se o leitor lê o livro, uma página, e não lê, não entende que lá está escrito, a culpa não é dele, é minha. Eu tenho que escrever de uma maneira clara. E procuro escrever de uma forma interessante. Faz com que as pessoas fiquem agarradas à história e achem que aquilo seja interessante e queiram aprender. Portanto, mesmo quando eu trato de conceitos complexos, eu, na verdade, procuro traduzi-los, apresentá-los de uma forma muito simples, que toda a gente entenda. E essa, eu penso que é, faz também muito parte da riqueza destes romances que eu escrevo.
E já que tens livros isolados, romances isolados e romances da série, como é que escolhes o que vais escrever? Quando?
Os temas são a escolha em função da diversidade. Eu procuro não cansar o leitor sempre com a mesma coisa, portanto, eu estou sempre a mudar de tema. Portanto, cada livro é diferente do outro, não é?
e escolho temas que eu acho que vão interessar as pessoas. Uma vez um leitor francês que me disse assim, ah, os seus livros respondem a perguntas que nós nem sequer fizemos essas perguntas alguma vez. E ele não só faz a pergunta, como dá a resposta já. Não é isso que eu procuro fazer, não é? E eu acho que isso é interessante. As pessoas gostam de aprender coisas novas e, sobretudo, eu digo, os meus romances não são passatempos, são ganha-tempos, no sentido em que nós divertimos a ler uma história, não é? Pode ter uma história de amor, mas aprendemos sobre um período histórico, sobre a ciência, sobre qualquer aspecto, sobre a religião, sobre, enfim, qualquer aspecto de conhecimento. E é isso que faz a força desse romance, essa ideia de ganha-tempo. E, portanto, eu escolho os temas em função do que eles, da capacidade que eles têm de dizer coisas novas às pessoas, de mudar a sua vida, de fazer com que as pessoas fiquem melhores, porque mais conhecedoras do seu mundo. Sabe, quando nós conhecemos as coisas, não nos podem enganar. Só nos enganam quando a gente não conhece. Aí é fácil enganar, mas quando a gente conhece, é mais profundo. Por exemplo, eu lembro o romance A Forma de Deus, que em francês foi publicado lá para o Milho de Deus. Tive até a mulher de um grande artista francês que me disse, eu li o livro, nunca me interessei por ciência. E li o livro e fiquei tão interessado em ciência que fui ali ao Olympe de Paz, aqui em Saint-Germain, em Paris, e comprei todos os livros que havia sobre ciência. E eu nunca li nada sobre ciência. Eu tive muitos leitores que me disseram a mesma coisa. Então, se eu tivesse lido este livro quando andava no liceu, se calhar tinha seguido a minha vida tinha sido diferente. Não é? Pronto, é esse o desafio, não é? Mostrar o que é de interessante nas coisas, de uma maneira que nos interpele, que nos faça querer ler, que nos faça querer virar a página. Sei que há muita gente que não tem hábito de ler. E as pessoas perguntam, mas como é que eu ganho o hábito? Ganhar o hábito de leitura é muito simples. É muito simples. É só fazer assim. Peguem um livro, tem de ser um bom livro. Perguntem a alguém, pá, um bom livro. Eu posso pegar neste dia. Mas bom, pode ser outro. Peguem um bom livro. E à noite, quando se vão deitar, só vão ler uma página. Uma página. E no dia seguinte só vão ler outra página. E pá, dois dias depois, se for bom, já estão a ler três páginas. E se for bom, no outro dia já estão a ver 10 páginas. Mas é assim, se o livro for bom, não é fácil encontrar livros bons, é preciso ser, por isso nós temos que nos aconselhar. Mas se o livro nos apanhar, se nos agarrar, é uma aventura, não é? E nós escolhemos o nosso momento de leitura e mergulhamos em todo aquele universo. E é muito melhor que ver telenovelas.
E eu acho que o que acrescenta a simplicidade, vamos dizer, de ler os teus livros, também é a forma de escrever, porque nós temos hábito, quando estudamos o português na escola, de ler assim os Camões, os Maia, livros assim muito complicados, e afinal, tu cortas com essa literatura complicada da literatura básica portuguesa?
Pois, eu sou um bocado contracorrente em Portugal, no sentido em que, lá está, tem a minha influência jornalística, não é? Eu gostava de procurar escrever de maneira clara, de uma maneira interessante. O que é isto de maneira interessante? É, por exemplo, eu conto uma anedota, ninguém se vai rir. Você conta a mesma anedota da gente se rir. Mas qual é a diferença? É a maneira como ela foi contada. A anedota é a mesma, mas a maneira como ela. E o romance é a mesma coisa. Eu posso pegar num tema, a Primeira Guerra Mundial, e aquilo é uma chatice. Mas eu posso pegar no tema e pegá-lo de uma maneira tal que a pessoa vai ficar agarrada à leitura, a saber o que aconteceu, não é? E portanto é esse o meu exercício, e muitas vezes cultiva-se em Portugal uma literatura às vezes um bocado demasiado estilo e pouco conteúdo. E eu costumo dizer, porque é que eu vou dizer unidade mínima de construção quando posso dizer tijolo? Não é? Porque é a mesma coisa, porque é que nós vamos estar a complicar coisas que são simples? De uma vez estava no Algarve e ia na rua e houve um homem de 30 e poucos anos me interpelou e disse assim, obrigado. Eu fiquei a olhar para ele, obrigado, disse, obrigado. O que aconteceu? A minha mãe só tem instrução primária. E leu o seu livro A Chave de Salomão. Em francês está La Clé de Salomão. Que é o livro sobre física quântica. E no outro dia, ela veio ter comigo e começou a fazer perguntas sobre física quântica. Eu nunca imaginei que a minha mãe um dia tivesse uma conversa comigo sobre física quântica. Foi a primária. E ela não leu o livro, entendeu tudo, interessou-se no livro e com a matéria,
andam a fazer perguntas. Mas é isto, quer dizer, isto para mim é o maior elogio que pode haver, não é? É ter capacidade de coisas que alegadamente são complexas, mas na verdade não são tão complexas como isso, não é? E nós podemos, com uma linguagem mais simples, de uma maneira mais interessante, contar as histórias de uma forma que nos agarram e que nos fazem compreender o mundo.
Vou deixar agora o Ricardo, ele tem uma pergunta para ti.
Sim, tinha uma pergunta, porque ao preparar esta entrevista vimos que o teu percurso é muito interessante. Tu nasceste na cidade de Beira, no Moçambique, e começaste a tua carreira de jornalista na Rádio Macau. A tua ligação com a lusofonia é indiscutável, porém a tua literatura evoca pouco a África lusófona. Tem alguma explicação? Pode ser que não encontraste a inspiração ainda, ou então foi uma escolha tua?
Eu, na verdade, tenho coisas. Tenho o Anjo Branco, que é passado em Moçambique durante a Guerra Colonial. Tenho esse livro dedicado a esse tema. Eu vivi em Macau também. Tenho um romance passado em Macau chamado Amante do Governador. Fala sobre a história das relações portuguesas com os chineses. Tem também uma história de amor, uma história de espionagem e tudo isso. E é baseado basicamente em acontecimentos reais dos dois romances. Mas eu sou um autor que procuro variar. Eu não me repito. Eu fiz um romance sobre o Império Colonial Português, que outro sobre em África e outro sobre na Ásia, não é? E pronto, está feito, não preciso fazer mais. Fiz um romance sobre a física quântica e não vou fazer mais. Está feito, está a ver? Eu procuro que os meus livros não sejam repetitivos, são muito variados, cada livro meu é diferente um do outro. Eu, de facto, falei sobre esses lugares onde eu vivi, mas a minha literatura vai muito para além disso, não é? Portanto, eu procuro também dar descoberta de outras coisas. E como me tornei um autor internacional, eu tenho aqui um desafio muito complicado, que é procurar temas portugueses, mas que tenham impacto para o leitor que não seja português. Francês, um belga, um suíço, um húngaro, um búlgaro, um turco. Pronto, pessoas de outras culturas que, se eu começar a contar histórias do Afonso Henriques, obviamente que as pessoas não se vão interessar na Turquia do Afonso Henriques, não é? Então tenho que procurar encontrar ali um equilíbrio que apanho por português, não sou português, não falo das coisas portuguesas, mas de uma forma que seja internacional. E por isso a Guerra Colonial é uma coisa que interessa mais aos portugueses, não é? A presença dos portugueses na Ásia poderá interessar a nós e a alguns asiáticos e tal, mas em França quem é que quer saber sobre isso, não é? E portanto a minha literatura é muito mais vasta.
São quase 15 horas na rádio que nos liga. Foi uma conversa muito interessante com o José Rodrigues dos Santos e continuamos essa conversa em francês desta vez daqui a 5 minutos. Mas primeiro, uma novidade do mês de dezembro vem do EP Rei das Marimbas 2, que foi publicado no dia 13 de dezembro. A música chama-se I Can Fly e o artista é Doutorado Pro. We'll be right back. 15h02, vous êtes bien sur Radio Alpha pour l'émission Themestadt de Sponton. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Et nous sommes toujours en interview avec l'auteur et journaliste José Rodríguez dos Santos.
Je vais te poser une question sur ta vie en général, puisque tu es écrivain, journaliste, présentateur du téléjournal. Comment tu arrives à lier toutes ces activités? Est-ce que tu dors la nuit?
Alors, je pense que quand on aime faire une chose, on trouve toujours le temps. Et c'est ce que je fais. J'aime faire ce que je fais, donc, soit le journal, soit les romans. Et alors, j'ai cette passion d'écrire, de raconter des choses. Et quand on veut, on trouve le temps. Et c'est ce que je fais. Et aussi, je travaille très rapide. Ça m'aide beaucoup.
Tu as de la chance. On aimerait tous faire autant de choses, je pense. Maintenant, Sophie a une question aussi pour toi, donc je vais la dire.
Oui, j'ai une question, mais avant tout, félicitations pour cette productivité hors du commun, il faut le noter. J'avais une question en général par rapport à tes livres. Quand je regarde les thèmes que tu abordes, le succès de ces livres au Portugal, mais aussi à l'international, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas bientôt une adaptation au cinéma, cinématographique? Et on avait vu que Codex, ton roman Codex 632, a été adapté en série en 2023. Est-ce que tu penses renouveler l'expérience avec d'autres livres, en série ou au cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser?
Alors, le sujet du cinéma, c'est un petit peu différent. Premièrement, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend des producteurs, des réalisateurs. C'est pas à moi. Plus, c'est un travail collectif. Voir, quand j'écris un roman, c'est moi et l'ordinateur. C'est fini. Un film, c'est pas comme ça. Et il faut avoir un producteur, un réalisateur, des acteurs, des gens qui financient, un tas de choses. Et s'il y a quelqu'un dans la chaîne qui n'est pas là, tout le reste va pas marcher. Alors, c'est plus compliqué et ça ne dépend pas de moi du tout. Il se passe que les compagnies de cinéma, ce qu'ils font, ils achètent les droits d'adaptation de 1000 romans. Mais ils ne font qu'une dizaine chaque année. Alors, ils ont le droit, mais ils ne font pas. Alors, j'ai vendu le droit.
C'est terrible.
Mais oui, bon, mais c'est comme ça. C'est pas mon métier, le cinéma, alors
oui.
Je n'ai pas cette obsession.
Pas encore.
Non, mais c'est vrai que j'ai vendu les droits. Ils sont en train d'essayer de faire le film, les films en effet, mais seulement cette série de RTP et Gobo, ils l'ont fait et c'était très bien. Mais ça ne dépend pas de moi, alors ça ne me dérange pas, je pense même pas au sujet.
On espère un jour, on a hâte de voir ces films s'ils sortent un jour. En attendant, on lit les livres, on est déjà très contents. Et d'ailleurs, il y a un nouveau livre qui va bientôt sortir, au Protocol Couch. Est-ce que on peut avoir quelques informations?
Oui, alors, Protocol Couch, il va sortir ce mois-ci, octobre, fin d'octobre, au Portugal. Et c'est un roman qui nous va plonger sur l'actualité. Va sortir 3 semaines avant les élections aux États-Unis. En effet, 2 semaines. 2 semaines. Il nous parle, premièrement, il pose cette question. Est-ce que Donald Trump est un agent russe? Deuxième chose, comment les réseaux sociaux sont en train de détruire notre monde?
Okay.
Et comment il fait ça? Comment il nous manipule? Pour des mouvements qui sont partout, dans tous les extrêmes, pas seulement les extrêmes, tous les extrêmes, pour détruire notre monde, pour détruire la démocratie, tout ça. Et c'est le sujet du roman. Je pense qu'il va nous plonger sur l'actualité. C'est un roman important pour les gens qui utilisent les réseaux sociaux, pour comprendre les dangers, parce qu'on nous manipule et on ne se rend pas compte. Je pense que c'est très important d'expliquer ça. Et je trouve qu'avec la fiction, on arrive à expliquer d'une façon plus claire que d'une autre façon.
Mais vaste programme. Ricardo, tu as une question?
Oui, justement, je voudrais rebondir à ce que tu as dit. Est-ce que finalement, le meilleur ennemi
des réseaux sociaux, ça serait pas non seulement l'apprentissage de la culture, de lire des livres, de se renseigner pour justement combattre ces idées extrêmes qui peuvent survenir, parce que c'est vrai qu'on le voit en ce moment, un manque d'information, on est très facilement influençable. Est-ce que finalement, plus on est cultivé, plus on sait des choses, et moins on est influençable, et mieux le monde se porte?
Oui, alors le sujet des extrêmes, en effet, c'est pas vraiment le sujet des extrêmes, c'est le sujet de la fausse information. Quand on a de la bonne information, on prend des bonnes décisions. Si on a une mauvaise information, on prend des mauvaises décisions. Par exemple, imaginons-nous qu'il y a un lion là. Mais on dit, oh, il n'y a pas un lion, il y a un accident chat. Ok, très bien. On a cette information, mais c'est une fausse information. Et c'était très dangereux, car il y a un lion, il faut qu'on se cache. Mais puisqu'on pense que c'est un chat, on ne se cache pas. Ou le contraire. Il y a un lion, on va fuir, mais finalement, c'est un chat. Alors, la question, c'est l'information. Est-ce que l'information à laquelle nous avons accès, elle est vraie ou non? Et ce qu'on appelle les extrêmes sont des mouvements qui utilisent des informations fausses ou demi-fausses et demi-vraies pour nous manipuler. Et c'est là que les problèmes se posent et il nous faut trouver des réponses, parce que des réponses à résoudre ça, parce que on peut dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les gens qui obtiennent des informations seulement par les réseaux pensent que c'est vrai, parce que c'est publié. Finalement, c'est pas Joliet qui a fait ça. C'est l'effet, c'est un mec en Russie qui s'est déguisé en Joliet et qui dit qu'il y a une bombe sur la tour Eiffel et tout ça, mais on pense que c'est vrai, une bombe. Et Ricard, il a mis une bombe là, mais il a planté une bombe. Mais tout est faux. Alors, mais les gens pensent que c'est vrai, et alors ils prennent des décisions erronées. On va arrêter Ricard parce que Joliet a dit ça, mais Joliet n'a pas dit ça, et Ricard n'a pas fait ça. Vous comprenez? C'est le problème. C'est la manipulation d'informations en donnant des informations qui ne sont pas vraies ou qui sont vraies à moitié. Et sont demi-fausses, ils ont aussi. Et aussi, ce que ces mouvements font, et ça c'est beaucoup manipulé par la Russie, aussi la Chine, mais la Russie surtout, c'est qu'il y a des problèmes dans la société, ils vont accentuer ces problèmes. Ils vont faire que ces problèmes semblent pires qu'ils sont. Et ainsi, ils vont créer des problèmes entre les gens qui normalement n'existeraient pas. Et c'est ça, c'est le protocole chaos, c'est ça. Le plus qu'il y a du chaos, le meilleur pour eux. Mais il faut faire comprendre une chose, c'est que les politiciens utilisent toujours la peur pour nous contrôler. Quelques-uns disent, oh, l'étranger, il est dangereux, etc. Et il faut avoir peur de lui. D'autres disent, oh, c'est là, ils vont détruire l'État social, ils vont faire peur aux gens. Parce que les gens vont prendre des décisions, pas parce qu'ils croient à quelque chose, mais parce qu'ils ont peur de quelque chose. Et ce mouvement-là, il manipule les politiciens en général. Et il nous faut connaître les choses pour ne pas laisser manipuler par ces gens-là. Tous les domaines, pas seulement un ou autre, le domaine, ils essaient de nous manipuler très souvent.
Franchement, on a très hâte de lire ce nouveau livre, mais en attendant, vous pouvez lire Oublié, qui vient d'être traduit en français. Merci beaucoup pour ton temps. J'ai une dernière question, qui est ma question signature. Fin de toutes mes interviews, est-ce que tu aurais un message général pour les jeunes du jeu descendant?
Alors, je dirais que le message que je donne surtout aux gens, c'est faire le pari sur l'éducation. Et le pari sur l'éducation, parce que la vraie richesse est la connaissance. On pense ça comme un cliché, mais non, c'est pas un cliché. Arabie Saoudite, est-ce qu'ils sont riches? Ah oui, ils ont beaucoup de pétrole, mais qu'est-ce qu'ils feront le jour que le pétrole est fini? Ils deviendront des pauvres. Les Allemands, ils n'ont pas du pétrole, ils n'ont pas de diamants, de l'or, non, mais ils savent faire des voitures. Et s'ils ont besoin de l'argent, ils font une Mercedes. Alors, savoir faire, c'est le truc, la connaissance, c'est ça qui donne la richesse. Et mon conseil aux gens, c'est justement de faire ça, faire le pari sur leur éducation
Et ce pari doit être fait, pas faire confiance seulement au système d'éducation, à l'école. Oui, oui, non, c'est à nous aussi de chercher l'info. Parce que l'école nous donne seulement la base. Mais si on reste avec seulement la base, on n'ira pas loin. Une fois, c'est pourquoi j'écris ce genre de roman. Quand j'écris des romans qui nous parlent de la science, de l'histoire, de l'économie, de la politique, tout ça, c'est des romans qui nous amènent à la connaissance, pas dans un système d'éducation, éducation formelle, disons aussi, mais dans un système d'éducation informelle, par le biais de la littérature, par le biais de quelque chose qui nous amuse, comme un roman. Qui finalement, avec ce roman, c'est pas un passe-temps, c'est un gagne-temps. On apprend des choses. Et c'est mon conseil, c'est faire le pari de l'éducation, apprendre le plus, avoir le plus de connaissances. Le chef de Renault, c'est un Portugais. Il a fait le pari sur son éducation. Il n'est pas arrivé là parce qu'il voulait seulement voir le jeu de foot à la télé. Certainement, il voit aussi du foot à la télé, mais il fait plus que ça. Et si chacun fait ça, on peut laisser les limites. Hein.
Merci beaucoup pour son temps, merci beaucoup pour cette interview. On invite tout le monde à aller lire tous tes romans, qui sont quasiment tous traduits en français aujourd'hui, notamment le dernier, Oublié, et on attend plutôt qu'en tâche pour la fin du mois. Merci.
Merci.
Merci José d'avoir répondu à nos questions. Alors depuis Protocol Couch est sorti, nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous le procurer et de le lire, mais il est tombé à pic avec l'actualité des élections américaines. En tout cas, vraiment, la communication a été très bien faite, très forte.
Un très beau hasard.
C'était pas du tout le hasard du coup.
Bien sûr.
Mais vraiment très bien réfléchi. En tout cas, bravo à toute la team qui bosse avec lui. En tout cas, c'était une interview très intéressante qui est disponible en entier sur le site de Cap Magellan ainsi que sur la chaîne YouTube de l'association. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Ricardo, toi qui es journaliste de carrière, c'était inspirant d'être face à une telle personnalité du monde portugais?
Alors déjà, c'est très inspirant en tant que juste Ricardo Crasto, parce que nous, on est habitué à voir José Rodrigues dos Santos à la télé.
C'est clair.
Et donc justement, d'avoir cette opportunité de l'interviewer, franchement, c'est super inspirant. J'ai beaucoup apprécié. Et justement, il rappelle quelque chose de très important, c'est de se cultiver, de lire beaucoup.
Toi qui n'aimes pas trop lire.
C'est exactement ça, mais il m'a donné beaucoup de conseils.
Suivi depuis ?
Non, mais ça c'est pour les résolutions 2025.
Résolution 2025.
Essayez de lire un peu plus.
D'ailleurs, si vous voulez voir nos résolutions 2025, on pourra en faire aussi une story, hein, tant qu'on y est.
Exactement.
Et oui.
Résolution 2025, Antonin, lire A Fórmula de Deus.
Et oui, ça fait des années que ma mère me dit de le lire et qu'il a l'air plutôt cool en plus. Hein, mais bon, je crois qu'il est même posé sur mon bureau.
Je peux vous dire que j'ai un de mes cousins que je salue, André, qui adore José Rodrigues dos Santos. Il a acheté beaucoup de ses livres et donc je vous conseille et donc il nous a conseillé justement plein de livres. Ma mère a aussi beaucoup aidé pour le choix des livres.
Moi, j'embrasse aussi au passage Jenny Kernay de Cap Magellan, qui est une très très bonne amie à moi et qui est très 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 fan de José Rodrigues dos Santos, qui va le voir à quasiment toutes ses dédicaces, qui a quasiment tous ses livres dédicacés, pour vous dire. Et qui en a vraiment, vraiment beaucoup. Écoutez, merci encore à José et à toute son équipe pour cette belle interview. N'hésitez pas à vous procurer ses livres et surtout oubliez qui vraiment vaut le coup d'être lu sur un sujet très important et encore, hélas, trop méconnu en France, qui est la participation du Portugal dans la Première Guerre mondiale, dans le nord de la France. Bien sûr, je le redis, mais si vous avez loupé une partie de l'interview ou que vous voulez nous voir en vidéo, ce qui arrive peu souvent, vu que d'habitude vous nous entendez seulement, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Cap Magellan pour voir l'interview, ou si vous voulez l'avoir à l'écrit, elle est disponible sur le site. En tout cas, restez avec nous, nous sommes en direct jusqu'à 16h. Et tout de suite, je vous propose d'écouter l'un de mes artistes préférés. Évidemment, c'est Agir, avec sa musique Emotional. Et restez avec nous d'ici 5 minutes, on se retrouve pour la curiosité de la semaine. Je vous préviens, je reste dans le thème de Noël.
Se for pra tirar o sono,
quedamos en insomnio. Solving for the dos en solo. Buscando ir a sala. No fue más el día, yo via. Diz-me só tu que és o dia Desculpa se não falo, não dou sinal. Mas também tu és sim, tão emocional. Onde outros foram escuridão, eu só vi o sol. Onde foi doce e foi amargo, eu só vi o sol. E hoje mais ninguém sabe o que tu ligo só. Baby, nunca viste igual, então confia só. Se for para tirar o sono, ficamos em insônia. Só vim para dar sem saudade. Quando o carro vira o sono, se for pra tirar o sono, ficamos a insônia. Só vim para dar sensação. Quando o carro vira o sono, quando aquilo que pede mais é que eu fico. É claro que vai acabar por deixar cicatriz. Mas se deixar, baby, deixa estar, eu capricho. Tudo passa, mas o meu lugar é cativo. Se for pra tirar o sono, ficamos em insônia. Só vim para dar sensação. Quando o carro vira sauna. Se for pra tirar o sono, ficamos em insônia. Só vim para dar sensação. Pra depois de safar.
Stade de Spontan sur Radio Alpha. Aujourd'hui, des curiosités de la semaine qui sont encore des records en lien avec Noël. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez passé des choses quand je vous dis ça comme ça?
Je m'attends à tout.
Des records au Portugal en lien avec Noël.
Alors, si ça au Portugal, donne pas envie. J'ai pas d'idée, mais je pense à des records de Noël du plus de, je sais pas, de foie gras ou de pintade bouffée.
Plutôt bacalhau, hein. Au Portugal, c'est plutôt bacalhau.
Ça aurait pu être aussi les plus grands presépios, oui. Les plus grandes crèches. Mais non, savez-vous que le Portugal a le plus petit et le plus grand Père Noël au monde?
Eh ben.
Ah bon?
Et ouais. Et
sachant
oui.
que le plus petit est Ricardo.
Et non.
Et le
non,
plus grand, c'est Antonin.
C'est bien plus petit que ça et bien plus grand que ça. Et oui, les Portugais ne fêtent pas la naissance du petit Jésus à Moissier. Je vous laisse deviner donc la taille du plus grand.
30 mètres?
Plus grand que. Non.
30 mètres quand même.
Alors, 15 mètres?
Alors 30 mètres, tu es un peu haut. 15 mètres, tu es un peu bas.
20?
20 mètres. 20 mètres de haut. Et il est illuminé par plus de 250 000 diodes électroluminescentes. Ça a été reconnu, c'est un record qui est reconnu par le Guinness World Records. Incroyable, vous ne l'avez pas vu passer ce Père Noël?
Mais il est où?
Non.
À votre avis, où est-ce qu'il se trouve?
Ah, bonne question, je ne sais pas du tout où il est. Où. Il doit être en ville.
Il est à Agde.
Agde, ok, non, je ne connais pas.
Et le plus petit, essayez de deviner la taille.
Une centimètres,
dizaine de centimètres.
Non, plus petit.
Non, plus petit. Alors en fait, c'est une question piège parce qu'il n'est pas visible à l'œil nu. C'est une nanostructure qui a été réalisée par l'artiste Willard Wigan et elle ne peut être observée qu'au microscope. Vous vous rendez compte, un Père Noël qu'on peut observer qu'au microscope.
C'est pas très portugais. Il donne des tout petits cadeaux.
Il donne des tout petits cadeaux aussi.
Non, mais la question, c'est comment tu fais pour faire ça?
Eh bien, tu demanderas à Willard Wigan, l'artiste.
Bah, avec plaisir.
L'artiste qui a réalisé ça. Mais comme quoi, vraiment, les Portugais et Noël, déjà, histoire d'amour. Et les Portugais et les records, cette année, en 2024, on en a soufflé des records. Hein. Franchement.
Et on est toujours derrière l'Espagne en termes de qualité de nourriture, que je trouve scandaleux.
Derrière. Pour l'instant.
Oui, bah, il faut se rappeler
oui,
des.
On en a parlé il y a deux semaines, deux, effectivement, semaines. Que le Portugal était top 5 et l'Espagne top 4. Et oui. Et oui, et toujours la Grèce en premier. Hein. On est triste, mais
on souffle.
On fera mieux l'année prochaine, surtout avec les Franzignes, n'est-ce pas, Ricardo?
Oh que oui.
Parce que du coup, bah, je suis transparente avec vous. On a mangé des Franzignes à Taberna Gondrinha ce midi, et c'était très très bon. Je pense que ça mérite vraiment un record pour juste les Franzignes.
Exactement. Et leur Franzigne végétarienne est plus qu'honorable, vraiment bonne.
On se retrouve, je pense, pour parler un peu musique juste après, Antonin.
Ça, bien sûr, c'est le rendez-vous habituel de Mystérieux Disquaire de Porto.
Malgré les fêtes, toujours présent, toujours là pour vous présenter de nouvelles musiques. Cette fois, on va sortir un peu de l'univers des fêtes. D'ailleurs, on va sortir...
Et pas entièrement, mais... Ah. Vous verrez, il y a une petite accroche à un moment.
On va sortir quand même tout de suite de l'univers des fêtes. Donc d'ici 5 minutes, on se retrouve pour Anto, le disquaire de Porto. Mais avant, je vous propose de découvrir un nouveau single de l'artiste Marina G, qui est passé par Themestadt de Schponton. C'est sorti il y a très peu de temps. On l'embrasse, elle nous écoute, ça s'appelle « Oh Nana ». De Schponton, na rádio que nos liga, estamos consigo até às 4 e chegou o tempo para o momento musical. Antônio Disquaire de Porto, quem apresentas hoje então com uma ligação com o Natal, mas não muito, não percebi nada.
Vais ver, é no momento da segunda música, mas não vou dizer muito agora mesmo. Hoje tirei da minha loja de disco imaginária uma faixa de um dos artistas mais criativos e versáteis da cena musical portuguesa. Conhecem o David Fonseca?
Epá, é um nome...
Não, não conheço.
É um nome que toda a gente pode conhecer.
É o teu avô, não sei.
Eu não sei do qual falas. Eu conheço muitos Davids, eu conheço muitos Fonsecas.
Na rua Vasco de Gama, não conheço. Não, é diferente, é bem diferente. Ele nem mora em Portugal, pelo menos não, nem sempre. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre este cantor, compositor e multi-instrumentista que marcou várias gerações desde os anos 2000. Mas para começar, para introduzir este artista, vamos ouvir um dos seus maiores sucessos, a icónica A Cry for Love, que nos ajudará a entender as suas raízes da sua carreira solo.
Yeah. to the ocean, I aim for the stars. Still your face was the light that kept me safe from the dark. So I say please, say please. Girl, you see me smiling. Girl, I'm singing words of joy to the world. Between the
tema simboliza a transição de David Fonseca para a sua carreira solo. Conheciam este tema, A Cry for Love?
Não, nem
não,
por
mas
isso.
Mas eu gosto muito.
Mas estávamos a dizer com a Laura que não faz muito português. Se é faz isso. Mesmo americano,
sim,
não é?
Sim, parece o Elvis.
Não parece também um pouco um Imagine Dragons?
Ah, ou esse lado um pouco mais pop, sinfónico. Estou a ver.
E assim, muito acessível para toda a gente e para ouvir assim mesmo assim. Quando estás a falar com pessoas, na rádio,
exatamente,
na rádio
alfa. Exatamente. E é por isso, é uma das características deste artista e é um fato muito interessante ele cantar em inglês e ter esse toque artístico de ser mesmo internacional. Mas disso falaremos um pouco mais adiante, só para voltar com este título, A Cry for Love. Era a transição do David Fonseca para a sua carreira solo, porque ele já tinha conhecido o sucesso com o seu grupo Silence 4 no final dos anos 90, essa banda de Leiria que estreou com o álbum Silence Becomes It tornou-se um fenómeno em Portugal. Mas após de dois álbuns, os membros deste grupo decidiram seguir caminhos individuais. É pena, acontece às vezes e não faz mal. E esse cantor, o David Fonseca, com o seu talento, a sua capacidade de reinventar-se, ele começou a explorar um som mais introspectivo e experimental, com influências mais internacionais, como dizíamos, e com letras sempre que captam emoções universais. E desde então ele lançou vários álbuns aclamados, tanto em inglês como em português. A Cry for Love foi lançada no álbum Between Waves em 2005 e é uma das canções mais marcantes do David Fonseca. Essa música destaca-se pela intensidade emocional, já puderam ouvir nessa música, com o refrão, tu disse, e pelo uso do dinâmico de guitarras e sintetizadores, criando assim essa atmosfera que reflete tanta angústia quanto desejo de liberar-se. E a letra, cantada com uma entrega apaixonada, explora temas universais como a busca do amor e a dor da perda. É um clássico também. As músicas assim, inglesas internacionais muitas vezes falam de assuntos similares, mas esse conseguiu elevar a canção portuguesa à sua maneira ao internacional e tornou-se a música um dos seus hinos mais icónicos. Mas ele também é conhecido por criar versões de músicas de outros artistas, especialmente em datas comemorativas. E é assim que eu redescobri este artista durante o Natal, porque recentemente ele lançou uma releitura, fez uma nova versão de Fairy Tale of New York, um clássico de Natal, originalmente interpretado pelo The Pogues and Christy McCall, uma banda americana, claro. Mas então, com a sua abordagem única, podem ir ver no YouTube. Ele publicou esse vídeo há uns dias, há 3 dias, no dia de Natal mesmo, era a nossa prenda. Está a cantar no seu carro, tranquilo, e temos mesmo este ambiente muito simpático. E vamos já ouvir esta música, Fairy Tale of New York, a sua versão da música tradicional americana de Natal, e até já para falar um pouco mais da sua carreira em português.
Oh, it was Christmas Eve in the drum tank. An old man said to me, see another one. And then he sang a song, the rare old Mountain Dew. I turned my face away and I dreamed of you. Got on a lucky one, came in 18-1. Well, I've got a feeling, oh, this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. The boys of the NYPD choir were singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day. I put
it all alone. I've built my dreams around you. Can't make it all alone. I've built my dreams around you. Can't make it all alone. I've built my dreams around you.
Acabamos de ouvir Fairy Tale of New York, por o David Fonseca.
Afinal, temos Maria Carré português, mesmo se não é tão... Não tem tanta energia, vamos dizer, mas...
Não, é mais esse tipo de músicas que encontras nestes filmes de Natal românticos no fim.
Sim, sim, eu acho que isso pode mesmo entrar na minha playlist de Natal.
É.
Aquela playlist que estás sempre a pôr e pôr e pôr e pôr durante a véspera de Natal. Durante o jantar.
Claro. E,
com o Petit Papa Noel.
Oh. E a Mariah Carey, o Ami, etc, etc. Eu até vou dizer...
A Mariah Carey é mais quando a noite está mesmo a bater.
Estou forte, a Mariah Carey.
Quando estás a abrir forte. As prendas e tudo.
Eu já não gosto da Mariah Carey.
E é por isso que tens de voltar a fazer uma playlist nova com o David Fonseca. E olha, vamos Boa. Falar um pouco mais deste artista português, mas que exporta-se mais ao internacional. Esta música é um exemplo da sua versatilidade, porque consegue adaptar-se com diferentes estilos e contexto, mantendo a sua autenticidade, a sua maneira de cantar, que é sua. Não é bem tradicionalmente portuguesa, mas que é sua. É uma canção típica de Natal americana, que ele publicou no dia de 25 de dezembro, esta quarta, como dizia antes, era a nossa prenda de Natal, e assim que eu redescobri o artista. David Fonseca é um dos poucos artistas portugueses que optaram por cantar maioritariamente em inglês, o que abriu-lhe portas para a sua música alcançar um público internacional. Esta escolha reflete tanto a sua inspiração em artistas globais como a sua visão de criar músicas que transcendem as fronteiras linguísticas. Porque quando cantamos e só em português, claro, temos um público enorme com toda a Palop, todos os países que falam português, mas afinal o mundo inteiro não pode, claro, entender a letra. E sobretudo para ele, que tem essas influências e referências musicais mais anglofónicas, inglesas, sente-se na sua maneira de cantar. Mas bom, estou a divagar novamente. Tenho que parar.
Talvez, não faz mal, então.
Talvez vai ser isso a minha resolução do ano. Mas, no entanto, embora ele ter recebido elogios pela sua qualidade das suas produções e das suas performances ao vivo, a recepção internacional da sua carreira ainda tem sido modesta, porque só tem concentração nos mercados europeus. Mas, nonetheless, é um grande artista e ele não esqueceu da sua identidade portuguesa, claro que não. No seu penúltimo álbum, Futuro Eu, em 2018, porque ele continua a gravar discos e publicar canções, ele decidiu publicar exclusivamente música em língua portuguesa. Esta faixa que vamos ouvir para terminar esta rúbrica sai do álbum Futuro Eu, em colaboração com a Márcia, uma outra grande artista portuguesa. E então, para resumir, entre sucessos internacionais, músicas próprias, colaborações, interpretações, David Fonseca é um dos nomes mais criativos da música portuguesa contemporânea, que sai dos esquemas clássicos da música portuguesa, da pop portuguesa, e eu recomendo, claro, adicioná-lo às suas playlists.
Nomeadamente de Natal, então, com claro. Uma música.
E a próxima também, da qual eu gosto muito.
Ah, vamos ouvi-la agora. Obrigado, Antonão, por essa descoberta, a última descoberta do ano 2024, mas voltas logo depois, daqui a para a semana, com outras descobertas.
Sempre.
Voltamos sempre, voltamos todos, e a Tempestade 2.1 não acabou para hoje. Voltamos daqui a 10 minutos para os Bon Plan, mas primeiro vamos ouvir então Deixa Ser, de David Fonseca com a Márcia.
Faz som, chama o meu nome dentro ou fora de tom. Diz-me que guardas um pouco de mim, na carteira um retrato, uma flor no jardim.
se sam já não sou eu. Mistério do amor,
coração foi trair. Abriu a mão
para te deixar ser.
Para onde foste, cansado, onde vai? Medido lá dentro, estar sem o tempo. Deixa estar, deixa ser.
Toujours sur Radio Alpha, l'émission Themestade de Sponton touche à sa fin, mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine et le début d'année 2025. Alors déjà, vous le savez, Themestade de Sponton est disponible en podcast par rubrique sur toutes les plateformes d'écoute et on ne chôme pas, même si c'est les fêtes, on a sorti les rubriques pardon, de l'émission du 14 décembre le 25 décembre pour Noël et on sortira celle de la semaine dernière du 21 décembre pour le nouvel an. Donc on est là tout le temps pour vous. N'hésitez pas donc à aller écouter, vous abonner, ajouter 5 étoiles sur votre plateforme préférée et à nous donner vos retours et avis également. Cette année, Cap Magellan est de retour avec son gala annuel. Vous avez jusqu'au 31 décembre, ça arrive très vite pour candidater. Donc, je rappelle, il s'agit de 5 prix financiers de 1 500 € et un prix musical non financier qui seront remis lors de cette nuit. Retrouvez le formulaire sur le site de Cap Magellan et vraiment, allez-y. Tentez, ça vaut toujours le coup. Il y a forcément quelque chose qui vous ira ou qui ira à quelqu'un de votre famille. Donc, envoyez-lui. Il reste peu de temps, donc foncez. Pour les événements à venir, alors ça sera tout en janvier ou maintenant pour les expositions. Mais déjà, on a le concert des Kalema le 10 janvier prochain qui aura lieu à l'Accor Arena, un concert immanquable. On vous en parle un peu plus la semaine prochaine. Le concert aussi de Fiona French Fadista aura lieu le 16 janvier. Je vous rappelle que nous avons eu une courte intervention de sa part lors d'une émission il y a quelque temps. Elle revient à Paris, donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram pour plus d'informations et prendre vos places. La chanteuse brésilienne dont l'année naîtra à Annecy le 11 janvier, à Corbeil-Essonnes le 23 janvier et au Théâtre du Châtelet le 28 janvier, donc prenez vos places. Les deux chorégraphes Jonas et Lander présentent leur spectacle hybride mêlant danse du fado et leur musique le 21 janvier à Saint-Étienne-du-Rouvray, les 23 et 24 janvier à Reims, le 28 janvier à Dieppe et le 30 janvier à Trappes dans les Yvelines. L'artiste portugaise Emma Gaspar réalise sa première exposition personnelle en France, Please Sleep, au Goswell Road dans le 10e arrondissement de Paris jusqu'au 25 janvier, une exposition à voir aussi. Le Fado sera de retour, salle Vasco de Gama, vendredi 31 janvier à partir de 19h30. C'est un événement organisé par Radio Alpha et présenté par notre chère Odette Fornanch. Vous y retrouverez les fadistes Vanessa Miland, Céline Pereira, déjà passée par Temstad de Schmutton, Claudia Coste, que vous connaissez tous, Mathieu Domingue, Hugo Vitoline, qu'on embrasse, qu'Antonin connaît très bien, Manuel Miland à la guitare portugaise et à la voix, Miguel Ramsch à la guitare et à la voix, et Tony Carrel à la basse. Réservez vos places au 01 45 10 à Tony Courail, oui, pas Carrel, ah là là.
Lapsus
qu'on aurait bien aimé, n'est-ce pas? Réservez vos places, donc je disais, au 01 45 10 98 70 ou sur le site de radioalpha.net sur la page boutique. Jusqu'au 2 février, vous pouvez aller voir l'exposition de l'artiste Tercila do Amaral, figure centrale du modernisme brésilien, au Musée du Luxembourg de Paris. Et jusqu'au 9 février, passez à la Maison du Portugal André de Gouveia à la Cité Internationale Universitaire de Paris pour voir l'exposition Maria Zebril de Mélanie Alves. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Temstad de Schponton et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Un programme encore très chargé pour cette année 2025. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à José Rodrigues dos Santos pour cette belle interview bilingue. Merci à vous pour cette année 2024 qui se clôture. Dernière émission de l'année. C'est pour vrai. Nous.
Exactement.
Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, le 4 janvier 2025, de 14h à 16h, avec un nouvel invité, voire même deux. Vous allez adorer. On commence à vous dire tout ça sur les réseaux sociaux dès lundi, donc restez attentifs. Je vous propose de finir cette année et cette émission en beauté avec un carton. C'est Mavadigno de MC Lucky et DJ JB Mix. Bonne semaine à tous et attention, le soir du 31.
À l'année prochaine.
Exactement, à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Já teve mix, mais uma, né?
Tô contando um preto, mas a cara do momento. Putas e putas jogando dinheiro espalhado pelo apartamento. Pra elas um procedimento, vem por pix que eu jogo tudo dentro. Se essas putas quer amor, pouco roubou, pro seu coração lamento.
Ela tá com a amiga no peão, ela quer sentar pro mapazinho. Tá dose de gelo, mas que congelamento.
Se leva essa mina pro bailão, acho que ela fica fácil. Que ela é do job, mas nem cobra da gente. É que mil tá foda pra pagar, nem paguei. Ela que queria me cobrar, me enganei. E hoje em dia ela quer sentar mais uma vez. Hoje em dia ela quer sentar mais uma vez.
Se ela tua amiga no peão. Ela quer sentar pro mapageio. Tá dose de gelo, mas que congelamento.
Se leva essa mina pro bailão, acho que ela fica fácil. Eu sei que ela é do job, mas nem cobra da gente.
Ela tá com a amiga no peão. Ela quer sentar pro mapageio. Tá dose de gelo, mas que congelamento.
Se leva essa mina pro bailão.